Então, gente, tem muita gente pergunta, pedindo para me tirar o número do meu CPF do Pix, que é perigoso. Gente, eu tenho o um nome sujo na delegacia, tenho o um nome sujo na justiça, eu tenho o um nome sujo no Banco do Bradesco, eu tenho o um nome sujo na Avon, na Natura, na Boticário, eu tenho o um nome sujo em tudo quanto é canto. A pessoa que usar meu CPF pra alguma coisa, a pessoa vai ser presa no meu lugar.
Avon, Natura, Boticário, faltou o quê aí?
Não sei,
Já
rapaz.
tá fazendo, é, né? Porque
Caraca.
foi Mary Kay,
É.
já tá, velho, o bicho tá,
Jequiti.
rapaz, Jequiti, tem que pensar, né,
Como é que
rapaz.
pode, hein?
Não, é, o CPF no Pix, Nicolas, ele é problemático, né? As
Uhum.
pessoas têm falado muito isso, que, ah, porque seus dados e tal, mas, em contrapartida aqui, eu fico pensando, velho, o CPF, ele deixou de ter a importância que ele tinha antigamente. Você lembra disso, Nico? Você passou por isso? O CPF era um dado valiosíssimo que a
Sim.
pessoa tinha. Ah, não, meu CPF não. Pra que você quer meu CPF? E
É,
aí, hoje em
total,
dia,
total.
CPF tá na farmácia, tá em todos os lugares, entendeu? Não tem.
Perdeu o prestígio.
Perdeu
Sabe quando
prestígio?
que o CPF perdeu o prestígio? Quando ele deixou de ser um cartão. Lembra que ele era um
É
cartão
mesmo.
bonito?
É
Eu tenho esse cartão
verdade.
até hoje, inclusive.
Antes de ser um cartão, ele era uma carteirinha amarela que você não podia plastificar laminado. Aí é muito antigo, viu? Eu
É,
também não
sim.
peguei isso, não. Eu falo de geração anterior.
Sim.
Aí depois veio o CPF de cartão. O meu era azul,
É o
um
meu
cartão
também, é
azul
azul.
bonito.
É, um azul escuro, né?
É.
Bonito, né?
E os órgãos públicos não atualizam, porque eles botam CRG e CPF, né?
É
Aí,
verdade.
porra, o RG já tem o CPF, um RG pelo menos de
Sim.
20 anos. Não é
Não, o meu
possível, né?
tenho, já incluí já. Eu só esqueci de incluir o PIS. Isso aí realmente foi uma falha moral cidadã minha.
Porque o PIS tem que estar na RG também?
Pode colocar na RG também.
Ah, não foi na minha época. Assim, o
Tá
último RG
vendo?
que eu tirei foi de 2016. Eu
Ah,
não sei se
eu não.
podia.
Eu acho que eu tirei em 2018 ou 2019. Acho que foi 2018, cara. Porque minha identidade tinha dado umidade, sabe, na carteira.
Ah,
E aí
eu.
borrou tudo.
Porra.
Aí eu fui no mutirão na Maré, que teve no Complexo da Maré, um mutirão pra fazer RG da galera, sabe? Porque no Detran demora muito.
Sim.
Aí, meu amigo, foi tipo a toque de caixa, assim. Próximo, foto, dedo.
Pô, aí
Próximo,
eu fiz
foto,
o
dedo.
RG na emoção pura aqui. O meu RG, eu ia pra Argentina fazer um trabalho. Olha aí, hein? Parece que eu sou chique pra caramba esses dias eu falando
Eu
de
fui
viagem. Mas era meu
tomar um
trabalho, eu fui
vinho em
lá.
Mendoza.
Ah, é? Vai sair daqui pra tomar um vinho. Não, eu fui entrevistar o Dolph Lundgren, o ator,
Boa!
né? É, o de
O
rock pra bola,
russo, o russo.
o russo.
Que
Que
não é
não é
russo.
russo, né? E aí eu tinha que entrar no país, só que eu só tinha uma identidade velhona, meu passaporte estava vencido. Aí eu tive que tirar o RG meio que correndo, porque com o RG entra, né? E
É
aí eu
verdade.
fui. E é isso que eu tenho. Minha cara tá horrorosa. A foto da RG é
Não,
sempre bizarra, né?
caraca, meu Deus do céu, velho. Eu espero nunca ter que
Ela.
mostrar essa foto, porque a minha também tá
É.
foragido, assim. Tô com a barba gigante, cara. Pô, tô com a
Não,
barba
eu acho que
tosca,
a
sabe?
pessoa que
Tosca.
tira a foto, ela faz questão que fique feio. Ela olha assim, vá, não, mais pra direita, pra esquerda. Tá feio pra caralho. Pronto, aí
Eu acho
tira,
que eu
sabe?
olhei pro lado na hora, mas assim, sabe aquela fração de segundo da foto? Que um olho ficou pra frente e o outro ficou pro lado?
Sim. Pois é. Faltou dizer então sobre o Pix, de novo, que se a pessoa puder evitar colocar no CPF, é
Tá
bom,
bom.
né? Eu acho que você pode colocar um e-mail lá, você pode
Pode.
colocar senhas diversas, né? Que vão ser geradas ali
É, pode
aleatoriamente.
fazer um instantâneo ali,
É
né?
porque às vezes é mais fácil. Você diz o Pix, aí a pessoa fala o Pix. Pix serve pra tudo hoje, você compra tudo com Pix, literalmente, né? Já comprei água mineral na rua com Pix,
Aí, ó.
entendeu?
Tá vendo?
Inclusive, pode rolar muito roubo por isso agora, né? Porque você rouba o celular da pessoa, já vem com a conta bancária inteira da pessoa. Você
Já.
não rouba mais o dinheiro, você rouba o dinheiro com tudo junto que a pessoa.
O
Todo o
combo,
patrimônio que
né?
ela teve na possibilidade do Pix. É foda, meu irmão.
É, meu.
É, mas é isso aí.
A gente não pode começar tão baixo astral assim, não, Pedro.
Não é baixa astral. O Pix é uma facilidade.
Mas
Que os
já tá
ladrões se
problematizando
entenderam,
já.
entendeu? Mas é uma porra, velho. Fique ligado, pô. Bota um limite no seu Pix, entendeu? Será que tem isso? É uma
Não
boa opção,
sei.
não é não? Você bota só. É, então, só
Aí,
posso
ó.
transferir tanto. Que aí,
Por
se você
dia
for
também, né?
assaltado, você já deixa. É a versão tecnológica moderna do dinheiro na meia. Do dinheiro do ladrão. Entendeu agora?
É o Pix
O
do ladrão.
limite do Pix é isso. É o Pix do ladrão. Pronto. Não tô problematizando. Eu tô tentando trazer
Não,
uma
agora
solução aqui pra
corrigiu,
você.
corrigiu.
Ah, porra. Tá isso. Então, gente, pra quem tá chegando agora, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o
This is
Dizes
Brasil.
Brasil. tá pensando que o Brasil é Brasil, a gente tá aqui tentando salvar o Brasil.
Oferecendo soluções, inclusive, né, Pedro?
Oferecendo soluções para o dia a dia do cidadão brasileiro, cidadão que enfrenta esse problema aí de botar o dinheiro na carteira, de botar o dinheiro na cueca, no sutiã, no...
tem muitos
aquele
lugares.
Aquele bolsinho pequeno que fica... Eu esqueci o nome daquele bolsinho, eu sempre esqueço.
Tem um nome aquele bolsinho pequeno?
É um bolsinho que fica dentro do... que você pode usar no carnaval.
Cara, tem um nome, realmente tem um nome, isso daí que eu não lembro.
É, tem um nome. Achar você na rua, fica parecendo um indigente. Leva os documentos, aí você leva o documento do carnaval, perde o documento, se lasca. Então tem um bolsinho feito pra isso e pro dinheiro também.
Eu vou te falar, aqui no carnaval tem imagens de roubo, né, de turista, que os turistas compram, que aquilo ali vende que nem água, né? É uma espécie, parece uma pochetezinha achatada que você bota por dentro da roupa.
Exato, porra.
Só que os ladrões aqui no Rio são mais espertos. A primeira coisa que eles pedem é levanta a camisa, sabe? Já é pra ver se tá com isso por baixo já.
É bizarro. O Rio de Janeiro e carnaval tá aí na luta pra ter o carnaval 2022, né, Nicolas? A rinha de vacina todo vapor, inclusive.
Todo vapor, rapaz.
Porque como é que tá a Vitória? Vitória de São Paulo ou Vitória de Rio? Vitória do Rio, por enquanto, né?
Agora voltou a ser do Rio. Quando a gente lançou o podcast semana passada, São Paulo bateu, assim.
Sim.
Eu tava tomando porrada todo quanto de lado, porque parece que eu que virei o secretário de saúde do Rio agora.
Porém, fica claro aí, ao som de Tadeu Schmidt, que quem tá ganhando mesmo é o Maranhão.
Olha aí.
É isso. É.
No Brasileirão das Vacinas, vamos ver como está o cavalinho de cada capital. Disparado lá na frente está São Luís, com 22 anos ou mais. Atrás vem Manaus, com 39 anos. Depois empatados Fortaleza e Recife, 43. Rio Branco e Vitória, 45 anos. Em seguida, Aracaju, Natal e Belém, 47 anos. E fechando a década, Salvador, Macapá e Campo Grande, com 49 anos. Depois, na parte mais baixa da tabela, temos Rio de Janeiro, Brasília, João Pessoa, Teresina, com 50 anos ou mais. 51 anos, Porto Alegre. 52, São Paulo, Goiânia e Florianópolis. 53, Cuiabá e Curitiba. 56, Belo Horizonte. E lá embaixo, na zona de Baixamento Palmas, vacinando quem tem 58 anos ou mais.
É Tadeu Schmidt mesmo, né?
É, rapaz, tu viu?
Olha aí, rapaz.
Futebol tá tão triste que realmente ficou mais interessante narrar a corrida da vacina.
É, bom, mas que é a melhor torcida de todos,
com certeza.
Essa vacina aí.
Mas, ó, uma ressalva, Pedro. Vou te falar uma coisa, todo mundo tá falando essa disputa aí dos estados e tal, só que vale lembrar que o Rio é o único que não é o estado que tá concorrendo, é o prefeito da capital.
Que não, o governador, que não faz sentido.
Ninguém nem sabe quem é o governador aqui do Rio.
Janeiro é muito louco. O Witzel foi pra CPI,
foi.
Aí desde que não quero mais ficar, foi embora depois. É um negócio... Olha, não vou entrar nessa não. Não vou falar de política hoje, não. Vamos seguir o assunto, entendeu?
Vem vinheta.
Vamos pra vinheta. Vem vinheta.
Eu sou país do futebol, negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Pedro Duarte, você não faz ideia do anunciante que nós temos hoje.
Rapaz, a gente tá ficando muito chique.
Oh,
é desconto, promoção, é tudo isso junto? Como é que é,
rapaz,
agora?
Rapaz, com certeza, mas assim...
Pronto.
A gente sabe que o nome do nosso podcast, This is Brasil...
Sim.
Às vezes dá uma confusão, né?
Dá confusão. Vai salvar o Brasil, bota Brasil, This is Brasil em inglês. Mas o inglês é importante.
Pô, é a língua, né, cara?
Sim.
É a língua do mundo.
Mas é o que o anunciante? É um exportador de farofa, né? Pra ver se a galera para de comer farofa pronta. Tá precisando aí.
É porque tem esse público nosso lá fora também, né? Tem um
também
público
tem.
Grande no Brasil, mas tem os
Verdade.
Brasileiros que estão lá fora. Mas a nossa parceria hoje, Pedro, é com a Cambly, uma plataforma de ensino personalizado em inglês.
Eu conheço. Isso, inclusive, já era fã. Cambly,
olha,
inclusive,
aí,
eu preciso,
rapaz,
aprender a pronunciar melhor Cambly. Já é um ótimo motivo, que é pra gente fazer aqui o qualidade e sabor da fruta. Quem não sabe, em inglês significa quality and flavor from the fruit. Gostou, Nicolas? Ah, meu amigo, tá.
Rapaz, é isso aí. É disso que eu tô falando, cara. É exportar as nossas gírias, exportar a nossa experiência de vida. Mas assim, eu não tô falando daquela estrutura de cursinho que a gente já conhece, sabe?
Sim.
Daquela parada tipo The Books on the Table e tal, né? Não, tô falando de uma parada personalizada, Pedro. Sabe? Você pode conversar com vários tutores nativos nessa plataforma.
Sim, a galera que é nativo no idioma mesmo, assim. Você mesmo faz sua experiência e tal. O famoso on-demand.
É, não, e assim, pra complementar, Pedro, eu gostaria de mostrar aqui um pouco da minha experiência, porque eu gravei uma aula que eu fiz.
E pode gravar, Nicolas. Vamos lá.
Christopher, yeah. I want to introduce you. Me bata um abacate.
Me bata um abacate?
Great, great.
Okay.
That means in English, beat me an avocado.
Beat me an avocado. Oh, wow.
Yes. That's a slang we use in the northeast of Brazil. It means something like, oh, man, you can't be serious. Beat me an avocado.
Okay, okay.
Okay, é isso aí. Mas eu não tenho o que dizer, não. Muito bom. E quer dizer que você que ensinou um pouquinho do inglês e ele te ensinou de volta. Rapaz, muito engraçada a pronúncia. Pronúncia real, né? Sei lá, é muito foda. Gostei, adorei.
Rapaz, o Christopher, ele tava disponível na hora que eu acessei a plataforma, então eu não perdi tempo. Mas você pode também reservar, entendeu? Você pode escolher um professor, assim, de acordo com sua escolha, seus interesses, sabe? Ah. Cara, parece uma rede social.
É isso, pra vários níveis do idioma também, no caso, que eu vi.
Exatamente,
ali.
Você pode buscar também tutores que saibam falar português, entendeu? Que tenha vivência em outras línguas.
Entendi.
Você pode buscar, assim, personalizado. Tipo, eu quero alguém que trabalhe, sei lá, em Hollywood, sabe?
Esse publi é uma indireta ao meu inglês atual, como atual entrevistador, quem não sabe, né? Essas estrelas de Hollywood, que é um dos meus muitos trabalhos, Nicolas, é
aí,
fazer essas entrevistas aí.
Humilhante.
E eu tenho gerado situações engraçadas na entrevista. Vou fazer umas aulas aqui, porque tá
vendo?
Tá melhor.
Pra perder um pouco daquele sotaque agreste, né?
Beat me an avocado. Eu fui falar isso assim, entendeu?
Aí, tá vendo? Já pode acessar o Cambly, procurar ali repórter, jornalista, sabe? Que vai te direcionar pro que você já tá produzindo, tá vendo?
Cambly é C-A-M de Maria, B de bola, L-Y.
Isso aí.
Cambly.
Cambly.
Cambly, olha aí. É brincadeira. Mas aí coloca onde? No computador, smartphone, etc. Qualquer lugar de busca, de pesquisa vai aparecer lá fácil, né?
Pô, é fácil.
E tem desconto pra galera do Brasil?
Pô, claro que tem, né, rapaz?
This is Brazil? This is Brazil?
É claro que tem, rapaz. É só você colocar o cupom This is Brazil, tudo junto lá no Cambly. Ou você também pode acessar o nosso link. Eu vou deixar o Christopher falar primeiro.
Me bata um abacate?
Mebatamabacate.com.br. Acessando esse link, você vai cair direto na plataforma do Cambly. E você tem direito a uma aula inteiramente grátis.
Eu fico muito triste com a notícia aberta.
Lembrando aí que tem que escrever lá mebatamabacate.com.br também, porque o Google, ele não conhece o mebatamabacate.
É, exatamente.
É só pro Digis Brasil, é uma parada bem exclusiva, que é igual o número do WhatsApp, Nicolas.
Rapaz, vai ter até gringo agora fazendo aula com o nosso desconto. Os caras já aprenderam a falar já.
Pô, velho, eu vou fazer umas aulas lá e prometo que eu retorno, então.
Ih,
pra poder dizer
a
experiência, certo? Então, beleza. Valeu, Cambly, e the show must go on.
Boa, mas tá demais, hein, rapaz?
Brincadeira, mas vou dar aula lá. Vai ver.
Você ficou feliz com esse pedido de namoro?
Eu fiquei surpresa, não tô acreditando, entendeu? Mas, não fiquei feliz.
Não ficou feliz?
Não.
Você não quer namorar com o Antônio?
Não.
Meu Deus.
Parar minha vida assim do nada pra namorar, casar, gente, não tá nos meus planos.
Eita.
E vem cá, isso tá ao vivo, gente?
Tá, estamos ao vivo.
Estamos ao vivo.
Que
Antônio,
o
que é isso? Você é doido?
O amor faz a gente fazer loucuras, meu amor.
A voz.
Ai, meu Deus, só rindo.
Isso.
Essa hora...
Eu acordei hoje com a certeza de que hoje seria o dia que ele ia entrar para nossas histórias.
Caramba.
Não, mas hoje é o dia que eu vou sair da sua história. Eu não tô entendendo.
Caralho, é ao vivo, velho.
Você tá fazendo eu passar vergonha agora, sério.
Poxa, Bia.
Porra, Dico.
Não, eu não tô acreditando. Olha só. Depois de hoje, eu não quero que você nunca mais... Me procure, ok? Estamos combinados, né?
Não, Bia.
Ah, mas não é assim, gente.
Não, tá. Eu vou fazer.
Bia.
Eu quero que você também faça.
Tá. Bia, desculpa qualquer coisa, eu pensei que você ia ficar feliz, tá bom, Bia?
Não.
Tá,
não,
desculpa.
Porra, velho.
Bia, desculpa. Bom dia pra você, ficar com Deus, tá, Bia?
Meu Deus.
Bom dia.
Ela tá nervosa.
Antônio.
Oi.
Calma, espera um pouquinho, depois você liga pra ela.
Não, não liga não, Antônio. Vida que segue, Antônio, pelo amor de Deus. Tá?
Eu vou de alguma maneira tentar, tio.
Não vai tentar, Antônio. Não chora. Segue a vida, Antônio. Pelo amor de Deus. Antônio, segue o jogo, Antônio.
Eu quero me embaraçar.
Meu Deus, que tristeza,
rapaz. Eu fico impressionado como é que as coisas acontecem, né? Aconteceu. Ah. Aconteceu uma obra de arte nesse programa de rádio, cara.
É, eu não sei, parece um sketch assim, né? Porque ela já, não, você não tá feliz? Ela, não. Né? É um negócio... Coitado, é muito cara, né? Ele veio com um texto bonito, né? Tipo, o dia pra entrar pras nossas histórias. Quando a pessoa se preocupa em falar o plural corretamente, é que ela tá falando sério.
Tá, tá, né? Com certeza.
Entrar pras nossas histórias. E aí ela é, vou sair da sua história. Hoje é o dia que eu vou sair. Rapaz, que mulher escrota também, velho. Eu não sei. Porra, precisava disso também, velho. O rapaz
depois que
chorando.
Ela sabia que tava ao vivo, né?
É, porra, velho.
E caramba, hein?
Não, eu vou tentar aqui, de alguma maneira. Não, Antônio, pelo amor de Deus, Antônio. Segue a vida.
Segue a vida.
O cara ficou desesperado por Antônio.
O cara perde quando ele manda... Poxa, Bia.
Não, ali foi foda.
Ele só manda um poxa, Bia, assim, triste, sabe? Tu, caramba.
É, não, foi triste, Nicolas. Foi esquisitaço, velho. Foi... né, velho? Não sei, foi um negócio triste. Esse áudio, ele...
Rapaz, esse áudio foi pra fechar, né? Aquele combo.
O dia de namorar, ainda... O clima
o
que
clima.
Tinha ficado...
Aquela brisa romântica, né, que tava no ar, né?
Mas assim, o cara tava em outra viagem mesmo, né, velho? Se ele tava nesse ponto de amor, de romance, e a mulher chegou a esse outro ponto... E o que eu percebi aí, Nicolas, sabe o que é? É que era de manhã cedo, pelo que eu entendi, né?
Como se tivesse acordado
ligou,
ela,
tipo,
né?
Porra, a gente acordou pra esse dia mudar e tal... E ela atendeu o telefone, tipo, vem, que porra é essa, né?
Caramba,
quem que liga,
velho,
hoje em dia? Primeiro, quem que liga hoje em dia?
Não, eu vou te falar, Pedro. Eu acho, agora, falando, defendendo ela, sabe? A pessoa precisa saber o parceiro que tem, sabe? Porque, assim, tem gente que realmente, cara, não suporta demonstração pública de afeto, não suporta esse tipo de
Amigo,
de
situação, mas aí
sabe?
É difícil. Até você chegar a esse ponto... Você tem Carla Dias e Arthur do Big Brother, entendeu? Você não vai julgar a pessoa. O crime de Antônio foi amar demais.
É,
entendeu?
Foi amar
não
demais.
Não tem como julgar.
Mas assim,
como julgar.
Eu não faria algo do gênero, se você não conhece a pessoa.
Pô, mas aí, entendeu?
Você
mas
faz
aí
isso daí quando estiver completando uma boda de ouro, sabe? Boda de ouro.
Mas, bicho, tem gente que manda carro de mensagem, tem gente que manda, entendeu? Telegram. Eu conheço o cara que comprou um presente pra uma mulher que tava namorando. Num valor que a gente trabalhou o ano todo e não ganha esse valor.
Caramba!
Namorando.
Namorando.
Entendeu? Namorando. Eu vou comprar um relógio aqui, daqueles de exercício, parcelo em 3 vezes. Então, você vê a situação É complicado, rapaz, a situação.
É complicado, Pedro.
É isso, Nicolas. Esse áudio, ele é um áudio difícil, é um áudio necessário, um áudio que precisa ser colocado aqui.
Precisa,
né?
Precisa.
O amor precisa ser avaliado.
A gente precisava colocar uma pedra em cima desse assunto.
E eu sou a favor de ser como o Antônio também, se jogar, viu? Eu acho que tem que se jogar. Agora, ao vivo no programa de TV, não, porque eu não sou a favor de dar dinheiro pro programa, entendeu? Eu não sou a favor, você cria uma audiência pra um programa de rádio, de TV, à toa, pra quê? Eu não tô entendendo, eu não vou ficar feio.
É o sensacionalismo,
não sou
né?
A favor. Então, eu vou ficar espetacularizando a minha vida.
Pois
entendeu?
É.
Agora, não vou.
Era melhor ter feito isso no Dizzy Brasil.
Se Luciano Huck me der uma casa, eu aceito. Aí eu vou ganhar uma casa, mas você tá entendendo?
Aí você corre com ovo equilibrado na colher, né?
Pô, meu amigo, se você quiser, pode ser até com colher de chá e ovo de avestruz. A gente faz um esquema pra ganhar uma casa hoje em dia, do jeito que tá o Brasil aí.
Tá difícil mesmo.
Até 1 quilo de cimento tá valendo isso aí, brincadeira.
Então, Pedro, sem mais delongas, vamos agora para o famigerado quadro do ouvinte.
Porra!
Fala, galera do Desi Brasil, aqui é a Vitória, eu sou aqui de Belém.
Então, gente, hoje eu tô aqui pra repelir a fala de vocês a respeito de tatuagem no cóccix.
Ih, cara.
Porque eu fiz uma tatuagem no cóccix não faz muito tempo não, viu? Tem uns 3 meses atrás só. E eu passei a minha vida toda querendo fazer essa tatuagem. Então, o que eu acho que vocês têm que dizer pra galera é que existe tempo de que você vai tatuar. Por exemplo, dragão nas costas e tatuagem de cereja. Meu amigo, aí eu digo 99-2000 milênio, entendeu? Galera, novo milênio, aí não dá, entendeu? Já passou. Mas quem quiser faz, entendeu? O dinheiro é da pessoa, deixa ele fazer tá o que certo. Ele quiser. Porque a minha foi no cóccix e ficou linda, sim, entendeu? Eu acho visualmente belíssima, assim. Aí tá, tudo bem. Isso daí eu vou ter que repelir, entendeu? Acho que vocês deveriam se retratar com relação a isso. Brincadeira. Mas eu acho que quem quiser fazer uma tatuagem no cóccix, faça. Com dói certeza. Pra porra, viu?
Total.
Vou lhe dizer, dói muito, mas vale super a pena. Fica uma coisa visual, assim, dependendo do que você tatuar, show. Só o filé.
Só o filé.
E a outra é com relação à galera que não toma banho. Galera, tomem banho, mano. Brasileiro tem fama de ser cheiroso. Se você me aparecer aqui na minha casa fedendo, sem passar um perfume, eu mando embora na mesma hora. Ou te dou uma toalha e vai tomar banho, mano. Que isso? Como é que tu sai da tua casa sem passar um perfume, sem passar um desodorante, Rexona tabu, entendeu? Tu chega aqui em Belém, o calor tá fazendo 40 graus aqui, meu amigo, tu sai derretendo. Aí tu quer chegar na casa do outro fedendo, meu amigo, não dá.
Não dá.
Não dá, entendeu? Eu vou te mandar embora, tomar um banho. Égua, tu tem que tomar um banho, cara. Pelo menos passar um desodorantezinho. Não, pelo amor de Deus. O brasileiro tem fama de ser cheiroso. Não façam isso com o Brasil. Não saiam fedorentos igual os europeus. Me desculpe a galera que é europeu, mas égua, não dá pra ficar fedorento. É isso. Beijo.
Acabou com uma mensagem bastante, assim, totalmente, né, diferente do começo. Essa que é a verdade.
Ela foi de um jeito e terminou de outro. É o plot twist dentro do próprio áudio e dentro da faixa de menos de 2 minutos. Ela conseguiu aí.
Tá vendo? Porra.
Ela conseguiu esse mega espaço 2 em 1. Bastante ardilosa, nosso ouvinte aí.
Ardilosa.
Né? Começaremos pelo banho? O banho é óbvio.
O
né?
banho
tem
é...
que tomar banho.
Rapaz, e essa coisa que ela falou do calor e tal? Eu vou te falar, eu já me esforcei tanto pra estar cheiroso que eu tomava banho no boteco, sabia?
Ah, Nicolas, não é possível não, Nicolas.
É, cara, porque eu namorei uma garota que morava muito longe. Isso tem mais de 10 anos, sabe? E aí, pra chegar na casa dela, eu levava quase 2 horas.
Gostei do parênteses, do aposto. Isso tem mais de 10 anos. Tem muito tempo isso já. Tudo bem.
E aí, assim, como levava umas 2 horas, eu tinha que pegar trem pra ir até uma certa estação, descer nessa estação, pegar um ônibus, descer numa pracinha e pegar um outro, um micro-ônibus que ia pra onde a pessoa morava, sabe?
Ah, não, eu sou capaz de casar pra não pegar tanto tempo de trajeto.
Não, então tá por isso que não durou. Só que a primeira vez que eu fui, cara, eu, pô, saí todo cheirosinho, arrumadinho, sabe? Pô, querendo o amor, né? E eu, quando cheguei no segundo ônibus, eu já tava sentindo um CC. Mas não, não necessariamente era um CC meu, cara. Às vezes era do transporte público, das pessoas que passaram sarrando ali em mim, né?
O cheiro de gente.
Cheiro de gente. Né? E aí aquilo ali começou a me incomodar, sabe? E ela reparou. Aí eu falei, já sei. Eu já tinha visto ali que tinha um barzinho que eu já passava pra lanchar antes de ir lá, sabe? Porque eu não queria fazer aquela coisa de comer demais na frente da pessoa. Sabe como é que é jovem, né? E eu vi que tinha um banheiro e que o banheiro tinha chuveiro, sabe? Eu conversei com o cara e falou que era pros garçons. Eu falei, não, eu posso tomar banho aí, não sei o quê. E o cara liberou. Falou, não, sem problema, não tem problema nenhum, não.
É, não sei o que dizer sobre isso. Realmente é uma situação... Só você, no Brasil inteiro, deve ter vivido. Você conseguir essa proeza de tomar... Isso aí é uma história. Pra mim, eu escreveria... Você seria o meu personagem aqui, contando esse... Né? Pô, aí você chega na casa da pessoa...
Cheiroso.
Dá uma olhada de cara com a Bia. Já pensou? Que miséria. Mas voltando ao que importa agora, que é a tatuagem no cóccix. A tatuagem... Primeiro, a palavra cóccix é uma palavra muito difícil de escrever.
Muito.
Não sabia como escrever. Sempre escrevi errado. E continuaria escrevendo errado. Segundo que... A pessoa faz o que quer, vocês levam muito a sério o que a gente fala aqui.
Total.
Vocês acham que eu tô cagando regra? A pessoa faz tatuagem no pescoço, na cara, na testa, entendeu?
Na
faz
grande.
Como quiser, né?
Tem gente que gosta.
Faz, tem gente que faz, né? Bota, enfim. Mas
bota 2 olhinhos assim, sabe?
É que na hora que você falou, eu senti uma dor da porra já, aquela... sabe como é que é?
Aquele reflexo, né?
Já falamos sobre a sensação, né?
É.
Mas enfim, sobre o que importa aí é que eu não sou contra, não.
Inclusive, ela disse que sempre quis fazer, né?
Se é o sonho dela,
ela
será
isso? Ela sempre quis. É, exatamente. Porque
se
assim,
ela
a tatuagem...
Esse sonho, pô, quem... Né?
Às vezes acontece no impulso. Tem gente que tatua por impulso. teve uma vontade assim na hora e sim, fez. E aí pode ser que às vezes a pessoa fez uma tatuagem num lugar que ela não esperava. Depois de um tempo ela se arrepende.
Sim.
Mas se ela sempre quis...
Visualmente ficou incrível como ela...
Ficou com um cenário, dessa... né? Deve ter ficado na paisagem.
Ela falou, ficou o filé.
Aí, ó,
então,
tá vendo?
Pô, tá filé. Agora, realmente, tatuagem de cereja é uma coisa meio anos 90, né? Tem as gerações, né, diferentes tatuagens. Teve a época do tribal, a gente conversou um pouco sobre isso. Tem a moda...
Maori, né?
Mas, assim, a moda da tatuagem, ela não tem como passar, não. Porque ela não tem como tirar a tatuagem. Uma vez que você faça, você fez. Uhum. E tá lá pra sempre, né? Eu acho que o cóccix é como qualquer outra parte do corpo.
Só claro.
Que houve um momento em que o cóccix, é isso que eu tô falando, foi sensualizado, entendeu, Nicolas? Pela posição ali de proximidade e também de visualização das outras partes envolvidas na relação interpessoal. Então é isso que eu tô querendo dizer.
Ele tá ali na marca do penal, né? Tá perto do gol, mas ainda não é o gol, sabe?
Então assim, tanto as mulheres fazem pra ficar visualmente belíssimo, como ela falou, quanto às vezes o cara admira a visão, né?
Exato. E aí tu viu que ela valorizou o banho, porque tá vendo? Pra você ter uma vista dessa, você precisa estar bem cheiroso, precisa estar bem
no mínimo. Tomado. Não, mas banho, né? Você pode ser o que for. Se você tiver cheiroso, facilita muito, né? É isso, uma discussão.
Uma tatuagem dessa faz valer a pena o banho no boteco.
Tudo bem.
E aí, Nicolas. E aí, Pedro. É Ícaro aqui, de João Pessoa. E eu tava assistindo o programa de vocês, vocês começaram a falar do Telegram, e eu fiquei indignado, porque como é que pode um negócio desse? É um programa sobre WhatsApp, sobre áudio WhatsApp, e vocês vêm falar de Telegram. O que é isso? É casa de ferreiro espeto de pau, é?
Oxi.
Tudo errado esse negócio aí, mano.
Oxê, não, rapaz, como é que a gente... Por quê? Por que que a gente tem grupo no Telegram? Que eu chamo de Telegram.
Telegrama.
No, você que não sabe aí, né? Você pode apoiar lá no Catarse, vai no desbrasil.com.br, tem lá o botãozinho pra apoiar, aí você escolhe como vai querer apoiar e aí pode fazer parte do nosso grupo do Telegram. O Telegram, ele é mais seguro, né, Nicolas? E ele não mostra o número do pra os outros usuários.
Você consegue controlar.
E ele não tem limite. Não tem limite. O WhatsApp tem limite de 256 pessoas por grupo. Uhum. O Telegram não tem.
E tem mais, Pedro. O Telegram, ele é ótimo para armazenar arquivos. Já que a gente compartilha esses áudios com o nosso público... Se você assinar agora e entrar lá, você vai ter acesso aos áudios que já estavam antes lá, que já colocamos no grupo.
Isso. Não, não são os áudios dos ouvintes, né? O áudio que a gente usa no programa de maluquice mesmo.
Exatamente.
E aí você tá lá com o áudio para sempre. Por isso... Viu? Nosso querido amigo Ícaro de João Pessoa. Oxi, botou um oxi aí, brabo, aqui, pesado. O oxi, brabo. O oxi é uma palavra maravilhosa. Eu tava vendo um comediante falando uma vez. Oxi. É bem do Nordeste.
É bastante.
Eu acho que é uma coisa do Nordeste inteiro. Porque às vezes a gente fala do Nordeste, mas não é do Nordeste inteiro, né? Mas esse oxi, na sequência...
Esse oxi, ele é característico.
Na sequência do susto, entendeu?
Oxi.
É uma coisa, eu acho que é nossa. Mas
eu acho que a quantidade de oxi induz você a entender o grau do surpresa, sabe?
É isso, né? A pessoa fica perplexa. É isso aí. Bom demais.
E Pedro, temos que voltar novamente nesse programa.
Sim.
Com um quadro novo.
Sim.
Um quadro revolucionário.
Revolucionário.
Que é o Brasil de Verdade.
Porrada vai comer, vai estancar.
Vai estancar.
E que visual, hein? São Paulo não tem isso.
Maravilhoso, né, Nicolas?
Pô, sensacional.
Estamos acumulando histórias e hoje a gente vai botar várias.
É explosivo esse programa.
E hoje a gente tá com esses áudios aqui, a gente vai dar vazão ao acúmulo de áudios que temos aqui.
Realmente.
Você que tá chegando agora não sabe, mas eventualmente, né, pelo menos uma vez por ano a gente tem que dar essa vazão, porque senão acumula pra sempre aqui o áudio e a gente vai nessa. Então, começamos com um ouvinte... de Natal, trazendo uma curiosidade...
Olha aí.
Histórica. Uma curiosidade que eu não fazia ideia.
Nem eu.
É isso, né? Aqui o This is Brasil é isso.
Oi, This is Brasil. Vim trazer um pouco de cultura para o novo quadro desse podcast.
Olha aí.
Então, aqui em Natal, nós temos uma expressão que é galado. Simplesmente, as pessoas chamam umas às outras de galado. Tipo, e aí, galado... Como se você estivesse falando, e aí, meu irmão? Mas, apesar da expressão parecer ter cunho sexual, não tem. A origem vem lá da Segunda Guerra, quando os soldados americanos desembarcavam em Natal. E eles andavam aqui pela cidade com trajes de gala. E aí os natalenses diziam, olha, lá vem os galados, se referindo às roupas deles.
Olha aí, rapaz.
É.
Faz sentido?
Faz. Mas...
será que é real?
Não sei, tem que verificar e a gente acredita nela,
é,
né?
Exatamente.
A gente acredita nela.
Aqui eu, não dá tempo do fact-check, não.
Não chegaria em Natal agora, pediria uma cerveja e chamaria o rapaz de galado. Eu não faria isso. Você faria isso? Baseado nessa história apenas, eu não faria. Entendeu?
Eu acho que você tem que perceber o ambiente, né? Tipo, é o famoso tirar o chinelo e pisando, sabe? Com calma, no gramado.
Sim. Ô, meu irmão, ô, grande, ô, galados, entendeu?
É.
Eu não faria isso. Baseado somente nesse depoimento histórico aí da nossa ouvinte, eu não faria. Mas, com alguma pesquisa, alguma vivência...
Mas por que você não faria, Pedro? Qual é a conotação de galado aí na Bahia?
Porque... é horrível de explicar isso aqui. A gente tem um nível de coisa que a gente não pode baixar tanto. Se você quer saber mais sobre esse assunto, por favor, vá ao Google e pergunte, entendeu?
Fala, Nicolas. Fala, Pedrão. Beleza? Aqui é o Opa. Túlio. Tô falando de Itupeva, São Paulo, mas eu sou natural de Araguaína, Tocantins.
Boa.
E como todo bom tocantinense, né? É, pelo menos ali do norte do Tocantins... a gente tem o costume de, em julho até setembro, você aproveitar que o rio dá uma baixada, ali para a estiagem, não tem chuva, o rio dá uma bela baixada e tem uns bancos de areia. Aí a gente tem a maravilhosa ideia, fantástica, de sair das nossas casas confortáveis, com cama, com ar-condicionado, com internet e acampar no meio da areia. Isso mesmo, você monta... você monta sua barraca lá no meio do sol, tá ligado? E fica tomando banho de rio ali, pescando, etc. Cara, eu tô com muita saudade de fazer isso. Deve ter uns, sei lá, 8 anos, 9 anos talvez.
Aí bate saudade.
Que eu não acampe no rio Tocantins. É um lugar que é chamado de Escapole. O pessoal pode pesquisar aí. Faz uma faixa de areia e você fica acampado lá. Você dorme mal. Você toma cachaça todo dia, fica de ressaca e dor de cabeça no outro dia, numa barraca que fica parecendo um forno. Muitas vezes você vomita por causa do calor.
Porra.
Não tem comida. A comida que tem é caríssima, certo? A cerveja é geralmente quente, porque ela fica só no gelo. Ou então um amigo aparece com uma vodka, com uma pinga de origem obscura. E você fica ali no solzão de 45 graus do Tocantins, molhado até a cintura no rio, depois fica todo torrado de calor, vomitando, passando mal. Sensacional. Tô com saudade de fazer isso aí. Beleza? Vamos pro Tocantins.
Vamos.
Grande abraço.
Adorei, Nicolas.
Caramba, que experiência de vida, hein?
Que é uma experiência. Ele tá com saudade do Escapole, né?
É.
Eu acho maravilhoso, porque é algo que deve ser... você esperar, né, a época do ano, você tá ali sujeito à natureza mesmo, entendeu? Pô, vamos esperar a estiagem pra poder aproveitar esse momento de sofrimento.
Quando o nível baixar, vai formar umas praias, né, no meio do rio, basicamente, vai ter uns bancos de areia.
Sim.
E a galera monta... caramba, rapaz, e ele falou que dura de julho a setembro, né, esse período aí.
De estiagem.
É muito sofrimento.
Eu acho maravilhoso, é que nem eu comendo caqui. Assim, uma comparação bastante... mas... porque o...
porque... onde você vai chegar? Vamos ver.
Peraí, pô. O caqui é uma fruta que aqui em Salvador não aparece muito. Só aparece em determinada época do ano. Então, tem a época do caqui. Eu como bastante caqui e fico feliz por isso. Então, eu tô fazendo a comparação nesse sentido.
Ah,
eu percebi na hora
também.
Que eu falei... não, eu percebi na hora que eu falei que ficou um pouco, assim, difícil de entender.
Entendi.
Né? Mas eu acho que eu me fiz, né, esperar a natureza. Porque você tem... por causa de fertilizantes e tudo mais, algumas frutas e verduras o ano todo, né?
Tem, isso é verdade.
O caqui, ela... pelo menos pra que chegue aqui pra gente aqui, ela tem só naquele momento específico, entendeu?
Então, se não comer aquela época, já era, só ano que vem.
Não tem, é da época, você compra... quem tem restaurantes e coisas do mundo que estão servindo agora os pratos e refeições da época pra poder...
sazonal, né? O famoso sazonal.
Sazonal, entendeu? Então, adorei saber... a história que não confio totalmente que seja verdadeira do galado, de Natal e a outra de Tocantins. E lembrando que a gente teve a primeira sobre Curitiba.
Isso.
Então, porra, sensacional. A gente tá conseguindo...
Estamos traçando um mapa aqui, né?
É isso, pô. E a gente tá conseguindo literalmente sair do eixo Rio-São Paulo, né? Assim, sem querer querendo, porque a galera veio dessas regiões, né? Trazer
exatamente
essas paradas. Então a galera entendeu a proposta, fico muito feliz.
Quer dizer...
E vamos continuar.
Nem todo mundo entendeu isso tão bem não, Pedro.
Ah, lá vem.
Porra, mano, eu tava ouvindo agora aqui o podcast dessa semana, até parei aqui, fiz uma pausa, esse novo quadro. Caralho, bairrista demais, pô. Meu nome é Everton, sou de São Paulo, moro em Brasília já há 4 anos. Porra, bairrista, mano. Bairrista, hein? São Paulo não tem isso. Porra, é foda.
Realmente, Nicolas, eu tava comemorando antes da hora, né? Pelo menos foi a única mensagem que não entendeu o São Paulo não tem isso, né?
Foi.
Porque mais explicado do que a gente já faz aqui, que é toda a questão de sair do Rio São Paulo... Que é um negócio que fez o programa existir lá no início.
Uhum.
Inclusive, se você vai lá no vídeo do São Paulo Não Tem Isso, tem um monte de gente citando This Brasil, que é bem legal.
É verdade.
Então, assim, realmente, agora a gente não controla. É como dizem por aí, né? Você faz, mas você não controla a interpretação.
Não,
você
não tem controla como. E esse cheiro, áudio, inclusive, não menciona o Rio de Janeiro também. Não é só São Paulo Não Tem Isso, porque é um carioca brigando com um paulista, entendeu?
É isso.
Então, assim, o quadro tá fora desses dois. Essa que é a parada.
Às vezes me dá um desgosto, um desânimo.
Não, fica assim, não. Come um caqui, pô.
É docinho, né?
Como é que o caba posta uma merda dessa? Meu amigo, vai tomar no cu esse menino. Oxi. Puta que pariu!
Aí, ó, mais uma versão do Oxi, tá vendo? Pô, é um Oxi só condensado a minha reação em relação a essa questão do bairrismo aí. É, você tá morando em Brasília, poderia ter mandado uma história de Brasília pra poder a gente aprender
olha
mais
aí,
sobre
rapaz,
alguém que vive, né, em outro estado, por exemplo.
É verdade, é verdade.
Falar rapidamente aqui, então, assim, ó, rápido, rápido, Nicolas, prometo. 71 9700 3368. Mande sua história até 2 minutos. Você,
é
querido ouvinte, que acha que pode fragmentar sua história de 6 minutos em 3 de 2, não dá também. Aí você quer quebrar a gente aqui. Mas
tem essa trapaça, existe, acontece.
Mande sua história do Brasil e suas histórias em geral. Pô, melhor sua tatuagem no cóccix, o que você quiser. Estamos aqui para receber a sua...
E apreciar.
Apreciar. É isso aí.
Inclusive, Pedro, o quadro do ouvinte não acabou aqui não, cara. O quadro do ouvinte vai seguir agora, porque
não,
tem...
Né?
Cara, tem que dar vazão, velho. Sério, tem
dá
muito
vazão,
áudio.
Né?
Tá difícil. Eu acho que, assim, vai ter que comprar outro chip já.
Cadê meu chip? Lembra disso? Meu Deus do céu.
Isso, vamos lá. Isso é old.
É o seguinte, This is Brasil. Meu nome é Ana, eu falo aqui de Campinas. Vocês estavam falando ali de... Gente que não é tão bonita, gente que tem uma expectativa lá em cima do príncipe no cavalo branco, toda uma princesa. E eu queria dar o meu relato, que é o seguinte. O negócio é o seguinte, presta atenção.
Porra.
Eu falo isso pras minhas amigas. Não rola sair com um cara muito gato.
Oh.
Não rola, dá muito trabalho, eles se acham. Geralmente eles sabem que eles são gatos. Então o negócio assim, ai, detesto. Primeira coisa que você olha, é feio, gostei. Porque provavelmente o feio, ele vai ser gente boa, ele vai ser da hora, ele vai ser engraçado, ele vai ser, ele vai, tipo, ele já sabe que ele precisa fazer aquele esforço. O bonito não, o bonito ele olha pra você e fala, vamos jantar, e pronto. E pronto, acabou, não tem mais esforço. Esse povo bonito não faz esforço. E não faz nada esses treinos de conquistar, de não sei o que, não. Ele olha pra você, você não quer, ele fica até ofendido. Então, assim, o negócio é feio, mulherada. O negócio é feio. Vamos nos feios, que eles são da hora, são gente boa, são simpáticos, são engraçados. Eu adoro. Parece um bonito pra mim, eu nem quero. É isso aí. Falou. É nóis. Beijo.
É.
Rapaz, eu fiquei tocado com esse relato, hein?
Eu sempre falei, rapaz, toda panela tem sua tampa. Tá aí, ó, nosso ouvinte de Campinas falando que... Ela, a gente não sabe como ela é.
Não sabemos.
De repente ela é uma mulher maravilhosa, à procura de homens feios. Você já pensou que maravilha é isso?
Realmente.
E aí tá esse mundo. Mas sei lá, esse negócio do cara ser bonito e se sentir, ele não é, não é porque ele é bonito, é porque ele é otário. Não é não?
Total.
Não, mas é o cara... É,
porque tem o feio que se sente também, tem?
Tem. Eu acho que essa coisa, ah, homem feio se esforça, é uma coisa do estereótipo que se aplica... A mulher também, né?
Claro,
que
claro.
Os caras falam, ah, mulher tem que ser, mulher gordinha é melhor, mulher feia é melhor, mulher... Eu não acho que seja questão de ser gordinha, de feia. É questão de... É meio escroto isso. Eu não sei se você tá entendendo.
Sim,
tipo assim,
sim.
A pessoa com autoestima fodida, ela vai se esforçar mais por você. Pronto.
Entendi.
Eu acho isso horrível. Então, sou contra esse áudio, apesar de ser a favor da pessoa feia. Deu pra entender? Com clareza?
É complexo, porque assim, parece complexo. Que ao mesmo tempo que você tá sendo bacana, né, de sair com as pessoas que não são padrão, você também já está impondo um padrão, de certa forma.
Pronto.
Você tá reconhecendo o padrão, né, a existência dele.
E isso, de pessoas com autoestima meio merda, entendeu?
Exatamente.
Que estão ali, tipo, poxa, ela quer sair comigo, entendeu?
Uhum.
Então assim, eu comecei me divertindo com esse áudio e terminei aborrecido. Terminei.
Mas eu acredito que nem ouvinte teve essa reflexão.
Não, totalmente. Ela tá falando brincando, dá pra entender.
Exato.
Ninguém é que vai ficar problematizando piada, não. A gente tem um programa de humor. Mas eu acho que é uma questão pra se levar em conta. Porque às vezes você tem um cara tipo Antônio ali, que a gente ouviu o áudio, completamente arriado os quatro pneus por Bia, e Bia ao vivo fala, hoje é o dia que eu saio da sua história. Rapaz. Eu achei muito escroto isso. Entendeu?
E ainda falou errado, porque ela não saiu, ela marcou a história dele pra sempre a partir dali.
É, porra, que coisa horrorosa. Podia ter sido, entendeu? A pessoa se acha no direito de tratar a outra dessa forma.
É.
Quando você sai com alguém que essa pessoa tem alguma desvantagem em relação a mim, já é errado. Porque você vai sair nesse sentido? Entendeu?
Rapaz, mas é que fica parecendo uma competição, né?
Isso, mas eu entendi o áudio dela. O áudio dela dá pra ver que é uma brincadeira. É, e também...
Bem intencionada.
Isso, de um cara ser legal, divertido. Isso pode acontecer também com um homem, com mulher, com tudo, quanta coisa. Só que a questão...
Power hand,
é pra prestar atenção. Prestar atenção se não é isso que a gente tá fazendo. Porque às vezes a gente pode estar fazendo isso. Manipulando. Dando aquele ghost, tipo assim, essas táticas que a gente vê, sabe?
Uhum.
Não vou responder agora, pra poder deixar querendo mais. Pelo amor de Deus, Nico, eu me bato um abacate.
Isso daí é fogo, hein?
A vida é uma só, entendeu? Vou ficar aqui fazendo joguinho.
Rapaz, eu já passei por isso na minha vida, sabe? Porque eu sempre fui muito direto nesse ponto, né?
Entendeu?
Eu já até falei isso, acho que em programas passados. Então, já aconteceu ao longo, assim, da juventude ali...
Sim.
De ter um interesse numa garota, me aproximar, aí chega, eu quero chegar ali na garota e tal, e não, sabe? Tipo, não tô afim, não sei o que, e beleza, eu sumo da vida da pessoa, entendeu?
É.
E aí, anos depois, a pessoa aparece em algum outro contexto e fala, pô, naquela época eu tava super afim. Eu falo, não, mano, você me dispensou, não, mas era um charme. Ah, charme de cu é rola, rapaz, que porra é essa, sabe? Não
pois
fode.
É, porra, a vida é uma só, você tem no máximo que 80 anos. Desses 80, só 50 presta. O resto é só comprando remédio e tal.
Ou usando fralda.
Porra, não tem aposentadoria no Brasil.
Não tem.
Entendeu? Então você vai ficar trabalhando até morrer, você vai se lenhar todo pra ficar...
Já perdemos 2 anos em pandemia, Pedro.
Pra ficar mandando foto de porra de berinjela, de emoji de não sei o quê. Pô, meu, troca uma ideia, meu. E aí, vamos lá.
Mas vou te falar, Pedro, ideia. Apesar então... de toda essa problematização dos relacionamentos, existe um relacionamento que tem que ser valorizado, e eu acho que esse relacionamento tá fazendo muita falta nesse momento de pandemia, sabe?
Sim.
Que é a fraternidade, que são os amigos, sabe?
Fraternidade.
Eu acho que, assim, a gente tem que encerrar esse programa hoje num bom tom.
Gostei que você me cortou no ápice da minha reclamação. Eu tava gritando no microfone aqui. Por que as pessoas estão muito chatas, Nico? Porra.
A gente tem que lembrar como é que era a amizade, Pedro. Como é que você encontrar seus amigos, porque não existe esse negócio de beber no Zoom, Pedro.
Não existe,
sabe? Daí foi um paliativo que inventaram, mas não funcionou. Não funcionou, sabe?
Não funciona, não.
Não.
Você tem que...
Isso é tipo na infância, na adolescência, que o pessoal fala, beija maçã pra você treinar. Não existe isso, sabe? Beijar não. É beijar.
Beijar maçã.
Sacou?
Isso é coisa de filme. Eu não vou... Hoje eu tô... Esse áudio que vai entrar aí... É um áudio tão bonito, eu vou deixar pra lá.
Respira.
Respirar, eu vou dizer pra vocês que, porra, tatuagem no cox, tá de volta. Melhor áudio de tatuagem no cox. Porra. Vamos lá.
Fala, galera do Desis Brasil, beleza?
Beleza.
Cara, aconteceu uma coisa comigo que eu preciso contar a vocês, assim.
Olha,
eu tava... Fui no supermercado pra comprar umas coisas básicas que estavam faltando em casa, né? Segunda-feira, assim, normal, fui pro supermercado. E aí fui escutando vocês, né? E daí já fiquei naquele clima descontraído, comecei a lembrar das rodas de amigos nos bares, me senti tão à vontade que de repente voltei pra casa Parei num depósito, comprei várias cervejas e agora tô aqui escutando mais vocês.
Segunda-feira.
E tomando uma cerveja e me sentindo super numa roda de amigos.
Oh, maravilha.
Queria agradecer vocês por esse podcast. É massa, a gente se sente assim mesmo, entre amigos. Então, é bom tá... Vocês estão ajudando aí bastante na pandemia, tá? Rayan aqui de João Pessoa, Paraíba. Valeu.
Porra, valeu, Rayan. Finalmente, tá vendo?
É, rapaz. Tá, tô
alguém
emocionado,
pra amaciar cara. Esse coração revoltado.
Rayan, é isso. Vamos tomar uma cerveja, hein, quando passar isso tudo, hein, rapaz?
Porra, João Pessoa, velho, é maravilhoso,
não é?
Eu tenho anos que tem uns 8, 7 anos que eu não vou João Pessoa.
Eu nunca fui João Pessoa, mais. Sou louco pra conhecer.
Ah, é legal pra caramba. Eu gostava muito que a orla lá tinha uns prédios baixinhos no máximo, né?
Ah, sim.
Eu soube que a prefeitura aumentou aí o
plano
diretor. Parece que vai permitir, né?
Putz,
que
é o dinheiro
que manda,
né,
nas coisas.
É.
Já tá eu reclamando de novo aqui. Mas João Pessoa é muito legal. Adorei lá e adorei esse áudio. E é assim que a gente se sente também, velho. Recebendo os áudios e,
com certeza,
e conversando.
Quem te fala aqui pra uma tela, né, Pedro? Durante uma gravação.
Sim.
E até a gente, né? Não estamos presentes, assim, fisicamente, né? Você tá no Salvador, aqui no Rio. E aí,
exato,
quando esses áudios chegam pra gente, é a resposta mesmo, sabe? Tá rolando, a comunicação flui, né?
E óbvio que até a reclamação a mais odiosa, assim, a mais revoltada, ela não é tão real quanto na vida real.
Não é.
Por exemplo, se você estivesse comigo num bar, eu sou aquele cara que grita baixo. Que ele tá revoltado, mas ele tá falando assim, ó, entendeu? Que é pra poder não ficar alto. Pô, eu queria estar ao vivo com vocês aí, reclamando alto, entendeu? Reclamando baixo, só que falando alto, pra mim mesmo. Você seca a garganta doendo, mas não incomodou a mesa do lado, entendeu?
Boa.
Esse é o que eu sinto
falta. Respeitoso.
É um poder de ter um pouco de educação e um pouco de droga, um pouco de
salada. Olha aí, é um conceito que permeia a vida, né?
Olha, rapaz, hoje foi massa, velho.
Foi massa.
Hoje foi massa. Foi áudio de tudo quanto foi canto e, porra, maravilhoso. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com esse áudio.
Agradecer aos ouvintes, né, Pedro, que estão aí fazendo esse programa junto conosco, né? Hoje foi um programa, de certa forma, especial, né? Que foi um grande quadro do ouvinte.
Sim,
esse programa.
Foi.
Agradecer também ao Cambly, né? Que foi nosso parceiro da vez.
Pô, verdade, rapaz. Estamos aí. Eu vou fazer essas aulas de inglês. Eu tô falando sério.
Teremos isso daí no futuro, hein? Esse registro, hein?
Se Deus quiser, né? Se a vergonha permitir também. Vocês acham que eu não sou tímido? Eu sou tímido. Imagina.
Pra gritar baixo tem que ser tímido.
É verdade, Nicolas. Nossa senhora, hein? Isso tem várias conotações sexuais, inclusive. Coisa horrível que você falou. Mas é isso, gente. Terminamos assim, pra cima feliz. Boa semana pra vocês.
Boa semana.
E até a próxima.
Até o próximo episódio. Um beijo. Boa, fiz até o somzinho do beijo, tá vendo?
É.